Agradecer ao Dr. Nuno Miranda por estar cá. Hoje nós estamos a fazer este conjunto de audições no âmbito da proposta de lei 33 sobre o Registro Oncológico Nacional e convidamos uma série de entidades a pronunciarem sobre esta proposta de lei. E neste caso, agradeço mais uma vez ao Dr. Nuno Miranda. Eu penso que podíamos fazer isto desta forma, que seria o Sr. Dr. Miranda, se pudesse, sei que está bastante, que sabe o que é que se, como é que está à parte desta proposta, e se quisesse, enfim, fazer uma pequena intervenção sobre ela, e depois, entretanto, os grupos parlamentares fariam as questões que têm, que lhe preocupam. Pode ser? Muito bem. Sr. Doutor, dou-lhe a palavra.
Primeiro de tudo, muito boa tarde e muito obrigado por me receberem. A proposta do Registro Oncológico Nacional, aliás, deriva de uma resolução aprovada na Assembleia da República pelos senhores deputados, pela necessidade de transformar os registros regionais num registro nacional, e isto é, portanto, decisão desta Casa. Tem-se dito muita coisa sobre o Registro Oncológico Nacional, essencialmente tem-se revelado muito desconhecimento e ignorância em relação ao que é o registro, com alguma confusão, e portanto eu gostaria de explicar exatamente o que é que estamos a falar. Vamos então imaginar o senhor fulano de tal que vai ao médico A porque tem, por exemplo, uma qualquer queixa. E chega ao médico A, o médico A faz-lhe um exame, por exemplo, uma colonoscopia, e diagnostica que este senhor tem um cancro do cólon. E, portanto, temos um primeiro evento. Portanto, e temos que fulano de tal tem um cancro de cólon. É enviado para o. E este primeiro evento deve ser registado, porque a partir deste momento temos um caso de cancro. Este doente vai para um hospital, e nesse hospital, esse evento vai ser confirmado o diagnóstico, eventualmente o doente é operado, e deve ser registado o mesmo caso. Ou seja, e é importante que não haja duplicação dos casos, ou seja, que o senhor fulano de tal tenha apenas um cancro e não dois. Eventualmente, este doente pode vir a passar para um terceiro ou quarto hospital para fazer outro tipo de tratamento, e isto acontece frequentemente. Por exemplo, tem uma metástase hepática, necessita de fazer uma operação, uma cirurgia da metástase hepática, e tem que ir a um centro especializado, e nesse centro este ato também é registado. O objetivo do registro oncológico é, primeiro que tudo, e elencar o número de casos de cancro que nós temos e saber como é que eles são tratados. Para isso, temos que ter uma ficha que corresponda a cada caso. Cada caso é um tumor num doente. Um doente pode ter vários casos, ou seja, ter diversos tumores, mas não pode haver duplicação do caso. Um doente pode ter um tumor do pulmão e um tumor do fígado e não terem nada um a ver com o outro. Isto são dois casos. Isto é a maneira como os registros são feitos em Portugal, na Europa toda, nos Estados Unidos, no mundo inteiro que eu conheço. Esta é a regra dos registros. Os registros têm que obedecer essencialmente a duas regras. Uma é a regra da exaustividade, ou seja, registar todos os casos, e a segunda regra é a regra da exatidão, e registar adequadamente os casos. Um registro estúpido, desculpem-me o termo, será apenas isto. Sabe quantos casos de cancro é que há e não sabe mais do que isto. Um registro inteligente sabe mais do que isto, sabe quais são as assimetrias regionais que existem, sabe o que é que acontece às pessoas, quanto é que vivem, quanto é que não vivem, sabem como é que elas são tratadas, sabe onde é que elas são tratadas e conhece o fluxo dos doentes. Quando o Registro Oncológico foi criado em Portugal, e isto já passaram uns bons anos, foi em 86. Na prática, depois é legislado em 88, mas o início do registro começa em 86. Nós tínhamos um registro essencialmente estúpido, que era um registro que sabia quantos casos de cancro é que havia, ponto. O registro, na altura, foi decidido dividi-lo em três registros, três regiões: região centro, região norte e região sul. Também por haverem três IPOs na altura e por haver, como sabem, esta tradição histórica de dividir o país em três regiões, ninguém sabe muito bem porquê, mas é uma tradição histórica que nós temos. Posteriormente a isto, e também devido à autonomia, a região dos Açores decidiu criar um registro e tem um registro independente. A região da Madeira registra no Registro do Sul e a região dos Açores tem um registro independente. Havia inicialmente um único sistema de registro, que era um sistema manual, digamos assim, que depois evoluiu para uma folha Excel e foi evoluindo, como havia três registros, foi havendo evolução da informática. E neste momento nós temos essencialmente três métodos de registro, três métodos diferentes de registro ao longo do país, uma plataforma eletrónica muito mais desenvolvida que no resto do país, que é da região sul, um método de registro que não andará muito longe do Excel, que é o que se passa na região norte e na região centro, e um registro através de uma plataforma da OMS, que é uma plataforma livre, que é o que se passa na região dos Açores, que é o CANREG. Isto leva a que nós, neste momento, tenhamos dados diferentes em relação a regiões diferentes do país. Eu, em relação à região sul, sou capaz de vos dizer mais ou menos a trajetória de um doente, o que é que acontece, a sobrevivência e os tratamentos que ele tem. A maior parte da integração destes dados é feita automaticamente, ou seja, a plataforma está ligada a outras plataformas da saúde, nomeadamente do GDH, do sistema de cirurgia segura, tanto do SIGIC, está ligado a outras plataformas onde vai beber dados, e, por outro lado, existe em cada hospital um registador ou um grupo de registadores. Cada grupo de registadores ou registadores de cada hospital só tem acesso aos doentes do seu próprio hospital. Ou seja, eu registro o doente do meu hospital, o senhor fulano, tenho que saber se esse senhor já está registado em algum lado, porque, caso contrário, posso estar a fazer uma duplicação do registro, e isso é uma coisa que é confrontada no registro. E, por outro lado, tenho que preencher esses dados, que são dados que eu conheço, que são dados do meu doente. Eu não tenho acesso a dados de doentes de outros hospitais. Dentro do hospital, as pessoas que têm acesso à plataforma são pessoas determinadas pelo Conselho de Administração desse hospital e, por sua vez, autorizadas pelo Conselho de Administração que superintende o registro, nomeadamente no Sul, o Conselho de Administração do IPO de Lisboa, no Centro do IPO de Coimbra e no Norte do IPO do Porto. Este é o método atual de registro. Quem é que tem acesso aos dados de todos os doentes? O núcleo central do registro, ou seja, as pessoas que são responsáveis pelo registro. E que são as pessoas responsáveis por resolver as desconformidades ou os erros ou os conflitos, que é o nome que eles utilizam, os conflitos que existem no registro. E existem muitos conflitos. Para não ter um registro de qualidade é necessário ter um procedimento de qualidade acertado. O que é que se pretendeu fazer atualmente? Foi passar a utilizar esta plataforma, que é a plataforma da região sul, para todo o país. Esta plataforma, ainda por cima, é proprietária do IPO de Lisboa, ou seja, não é uma plataforma que dependa de licenças de ninguém, está registada na Sociedade Portuguesa de Autores como de propriedade do IPO, o que será necessário fazer serão desenvolvimentos informáticos. Esta plataforma é uma plataforma web-based que apenas é acessível pela RIS, pela Rede Informática da Saúde. Dentro desta plataforma e o registro atual foi autorizado em lei, aliás, são inicialmente portarias, e foi autorizada pela CNPD, que foi consultada em relação à plataforma que está em curso. É bom que fique claro e que todas as atualizações da plataforma foram à CNPD. Portanto, todos os dados que lá estão tiveram o aval da CNPD para lá estarem, nomeadamente o nome, os dados de identificação, etc. Todos lá estão. Atualmente, com a criação de um registro oncológico nacional, é necessário acautelar diversas coisas. Uma delas, nós não perdemos o histórico. E quando estamos a falar em histórico, estamos a falar em 1,5 milhão de casos que neste momento temos registados no registro oncológico, e a história é o mais importante no registro oncológico. Para que é que ele serve? Ele serve essencialmente como forma de garantia de qualidade aos cidadãos. Eu, quando faço estudos, e fazemos estudos anualmente de assimetrias regionais, sejam assimetrias regionais de incidência, sejam assimetrias regionais de mortalidade e, consequentemente, de outcomes, ou seja, ter ideia de diferentes resultados em diferentes regiões, eu para isto tenho que ter um registro oncológico. Portanto, eu não posso perceber nem planear o cancro em Portugal sem ter conhecimento destes dados. E estes dados têm que ser dados com algum grau de fineza. Eu tenho que saber aonde é que as pessoas vivem, porque se não sei onde é que elas vivem, não posso definir qual é a assimetria regional. Não posso saber que tenho mais cancro do estômago, por exemplo, no norte e particularmente no interior norte do país. Que não posso saber que tenho mais mortalidade por cancro do pulmão nos Açores, por exemplo, onde tenho o dobro do resto do país. Portanto, e este tipo de estudos de assimetrias regionais são importantes por esse facto. Por outro lado, hoje em dia o cancro tornou-se uma doença particularmente importante em termos sociais. Para além de, sempre foi importante em termos clínicos, mas em termos sociais ganhou um peso maior. Primeiro porque há mais. Segundo, porque é a causa de mortalidade mais importante abaixo de 65 anos de idade, portanto, e é uma causa onde nós queremos intervir. Terceiro, porque existem fatores ambientais importantes onde nós podemos eventualmente ter algum tipo de influência e modificar a ocorrência da doença. E, por último, pelo custo. Hoje em dia, o custo do cancro para a sociedade é tremendo. Existem uma série de novos medicamentos que têm vindo a ser introduzidos com custos muito elevados. E a necessidade de conhecer os resultados desses novos medicamentos é essencial se queremos manter o sistema sustentável. Nós, em relação aos medicamentos, nós distinguimos duas coisas. Uma coisa é a eficácia e outra coisa é a efetividade. A eficácia é aquilo que é determinado nos ensaios clínicos. Eu faço um estudo e o medicamento funciona em 50%, 25%, 75%, tanto faz. A efetividade é como é que ele se comporta na vida real. Ou seja, e só é possível eu determinar a efetividade, e a efetividade é aquilo que nos interessa enquanto cidadãos, se eu tiver capacidade de registro. Se eu não tiver capacidade de registro, vou sempre ficar dependente de dados de terceiros que... E hoje em dia, com o custo que estamos a falar, e o custo deste tipo de medicamentos é muitíssimo alto, o standard hoje em dia é 100 mil euros por ano por doente para este tipo de tratamentos, terá à volta disso. Obviamente que o valor intrínseco de um registro para a sociedade e do registro comportar esse tipo de dados é, na minha opinião, inquestionável. Em relação à atual lei e à proposta de lei que existe, obviamente em relação à sua estrutura básica eu estou completamente de acordo, acho que o registro deve ser feito, aliás, não vejo motivo para ter um registro diferente no sul daquele que tenho no norte e no centro, acho que não faz sentido, os cidadãos são iguais, têm os mesmos direitos, não somos um país também tão grande assim. Por outro lado, conseguimos poupar recursos se tivermos um único sistema eletrónico e informático para manter, em vez de ter vários sistemas eletrónicos e informáticos para manter, consigo aumentar segurança, porque eu, ao ter sistemas informáticos mais modernos, tenho capacidade de registar acessos. Em relação a sistemas informáticos mais antigos, tenho a ilusão que são mais seguros, mas é essencialmente uma ilusão, porque nem sequer tenho controle de acessos. Não tenho nenhuma capacidade de controle de quem é que acede aos ditos registros. E ainda em relação à questão de segurança, é bom que fique claro que estamos a falar de um sistema que já está neste momento 15 anos no terreno. Portanto, não estamos a falar de um sistema novo, é um sistema que já foi criado há 11 anos. 11 anos, já foi em 2005. Tem 11 anos neste momento no terreno, portanto, e não temos conhecimento de qualquer má utilização do sistema ou de qualquer violação do sistema. Há alguns pequenos pontos que eu tenho na lei que eu acho que poderiam ser eventualmente melhorados. A primeira questão tem a ver com a identificação. Eu acho que no registro tem que ter um nome. E tem que ter um nome por quatro motivos. O primeiro é um motivo meramente formal. Eu não conheço nenhum registro oncológico do mundo que não tenha um nome. E eu conheço vários registros oncológicos garantidos. Que não tenha o nome do doente. Não conheço nenhum. Porque apesar de tudo os casos têm que estar identificados com aquilo que nós chamamos de um identificador forte. O segundo motivo é porque o número do utente não é universal. Ou seja, primeiro motivo, eu tenho uma série de cidadãos atualmente, hoje em dia, que não têm número de utente e que não vão ter, ou seja, são cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal e que vão ter cancro diagnosticado em Portugal e que morrem em Portugal e que eu tenho a obrigação de os registar, e o número significativo deles não tem número de utente. Tenho histórico sem número de utente, porque o número de utente é uma coisa relativamente recente e foi, a generalização foi ainda mais recente. Durante um tempo, o número de utente não era obrigatório para quem tinha subsistemas, portanto, havia cidadãos que não tinham, que tinham subsistema, não tinham número de utente, e durante outro período não foi obrigatório para as regiões autónomas, que foram as últimas que generalizaram a utilização do número de utente. De modo que eu tenho um problema muito complicado, que é o problema do histórico, de não conseguir integrar o histórico se não tiver um identificador forte, e nesses casos, não havendo número de utente, eu não devo, na minha opinião, utilizar outro tipo de número, como o número de identificação fiscal ou o número de identificação civil, que acho que são números que não devem estar numa base de dados da saúde. Portanto, não vejo motivo para não o ter. Por fim, porque quem acede aos dados nominais é quem trata os doentes. E quem trata os doentes sabe o nome do doente. Ou seja, é o dado que está no próprio hospital. Portanto, não há conhecimento de dados nominais, exceto pela estrutura central, que é a estrutura responsável pelo registro, de pessoas que não lidam diretamente com o doente. Portanto, estes dados já estão no hospital, onde estão os dados de identificação, os dados de diagnóstico, etc. Onde, e há um último motivo, que é o motivo da segurança dos dados. Ao contrário, ou seja, não da exatidão dos dados. Se eu tiver a introduzir dados apenas com base num código digital com 9 dígitos, que é o número do utente, a probabilidade de erro é muitíssimo maior. E, portanto, defendendo a exatidão, a existência deste código, para mim, é importante. A segunda questão é em relação à data de nascimento. A data de nascimento que vem prevista na lei só vem previsto o ano de nascimento. Garanto-vos que isto para pediatria é insuficiente. Eu, em pediatria, para mim, a importância do dia é essencial. Para mim, uma criança com um ano e um dia não se trata da mesma maneira que uma criança com 11 meses e 29 dias. E várias doenças, isto é distinguido assim, ao dia. Até aos 18 meses é de uma maneira, a partir dos 18 meses é de outra, o diagnóstico, os sistemas de classificação são outros e não vejo maneira de determinar a idade exata apenas com o ano. Percebo que seja uma forma de segurança, mas voltamos ao problema. Quem tem acesso a isto são os hospitais onde as crianças vão ser tratadas e onde conhecem estes dados. Vem escrito aí localidade, ainda nos dados de identificação, e eu penso que será localidade de residência, porque como foi retirado o termo residência e foi substituído por localidade, eu imagino que se queira pôr localidade de residência, porque tem que se ter a residência. Porque se eu não tenho, tem que ter a residência, pode ser só a localidade. Eu não discuto ter a morada do doente, se para mim é irrelevante. Agora, saber onde é que o doente vive é essencial, porque caso contrário eu não posso estudar assimetrias regionais. Ou seja, é o garante em relação a esse dado. Em relação à anonimização após a morte, que é outra coisa que vem expressa na lei, tenho muitas dúvidas da utilidade disto. E tenho muitas dúvidas por um motivo simples. Os mesmos dados que estão aqui estão na certidão de óbito. Ou seja, o diagnóstico... Não há anonimização de certidões de óbito após a morte. Ninguém é... Portanto, é um dado... Como? Pode-se consultar uma certidão, mas a certidão em si, na base de dados da certidão, está a causa de morte. E está a identificação, aliás, a identificação com muito mais dados do que nós queremos aqui, porque está o cartão de cidadão e está a filiação, coisa que nós não temos no registro oncológico. Portanto, e está a morada exata, e o telefone, e até o e-mail, etc. Portanto, não vejo necessidade de anonimizar os dados após a morte. Não é uma coisa que eu acho que seja dramática, mas não vejo utilidade. Porque existe, e no caso da decisão de óbito, até é um registro que está disponível em mais do que um Ministério. Portanto, tudo está disponível no Ministério da Justiça e no Ministério da Saúde. Portanto, as garantias mesmo de segurança destes dados são menores. E é isto para já que eu...
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Doutor, só penitenciar-me aqui por não ter comentado a doutora Cristina Portugal. Muito obrigado por ter vindo também. Eu agora, se calhar, eu agora perguntava aos grupos parlamentares quem é que quer fazer algumas as questões. Enfim, nós não temos tempo. Muito bem, Sr. Deputado, força.
Então, muito obrigada. Cumprimentar o meu distintíssimo colega Miranda, a doutora Cristina. Desejar um bom ano aos dois. Agradecer a clareza da exposição e vou ser muito rápida. Mais do que por uma questão pessoal ou do meu grupo parlamentar, mas para clarificação e para que conste, um dos aspectos que tem sido levantado relativamente à questão da criação do Registro Oncológico Nacional prende-se com os receios sobre utilização danosa para o próprio por companhias de seguro, por entidades patronais. E eu gostava de ouvir o teu comentário sobre essa questão, e basicamente era isso, porque obviamente, em nosso entender e para concluir, é evidente que existem todas as mais-valias na possibilidade de criação de um registro destes. Aquilo que se pode retirar com grande benefício para as pessoas e para os doentes em particular é muitíssimo, e entendemos que existe possibilidade de conciliar segurança com a obtenção de informação relevante. E mais não digo. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhor deputado coordenador. Cumprimentar em nome do grupo parlamentar doutor Nuno Miranda, doutora Cristina, agradecer a exposição que aqui nos coloca e dizer que entendemos da importância, e dissemo-lo em discussão na generalidade, da importância da criação deste registro para o estudo, para o conhecimento, para a adequação das terapêuticas. Tudo isso, de facto, é importante, é relevante. Mas também o dissemos, e aqui reitero, que nos preocupa, de facto, o acesso aos dados sensíveis, não é? Porque, de facto, estamos aqui a falar de dados sensíveis e das garantias, e isso creio que tem que estar, de facto, plasmado e depois concretizado e efetivado, que quer as entidades patronais, quer as seguradoras, quer os próprios bancos, porque de facto há receios, e sabemos, e chegam-nos muitas informações sobre isso, das repercussões que a doença oncológica, não só a doença oncológica, outras doenças também têm, e o impacto que isso tem na vida dos doentes, não é? E no inferno com que as entidades patronais, com que as seguradoras, com que os bancos tornam a vida destes cidadãos. E, portanto, a questão da salvaguarda dos dados sensíveis tem que estar, de facto, consagrada e tem que ser assegurada. Nós acompanhamos e temos lido e os pareceres que a Comissão Nacional tem dado. O Dr. Nuno aqui já fez algumas explicações que agradecemos novamente, até mostrando a importância e a relevância de ter esses dados, mas eu gostaria de alguns esclarecimentos adicionais. Referiu que quem trata os dados são os profissionais, são os médicos, é isso? É que isto é importante ficar claro. Quem é que faz o registro? Quem faz o registro? Uma coisa é quem faz o registro, outra coisa é, outra natureza é também o acesso, não é? O registro. Eu coloco esta questão porque também no parecer da Comissão Nacional se fala da necessidade de clarificar o profissional que faz o registro. Quais são os profissionais? São os profissionais de saúde? Que profissionais de saúde? Porque esse aspecto também é relevante. E eu tive a oportunidade de estar presente recentemente numa conferência sobre oncologia, e um responsável de um serviço aqui de um centro hospitalar oncológico colocava o problema do registro na vertente de E isto cruza-se exatamente com saber quem é que vai fazer o registro. Que ele, esse médico dizia que ao fazer este registro que levaria, retiraria-lhe tempo para as consultas, para o acompanhamento dos doentes. E, portanto, esta clarificação também é importante, porque nós temos que ter, de facto, os registros, mas também depois temos que ter, e sabemos que as consultas atempadamente, os tratamentos atempadamente, em todas as doenças, mas na doença oncológica, é um aspecto que é central e crucial até para a sobrevida. E, portanto, eram estas as questões. Relativamente, permita-me só um comentário sobre a questão dos medicamentos, da eficácia e da efetividade. Estamos totalmente de acordo que a questão da efetividade é muito importante. E permita-me até que lhe diga que foi no seio de uma reunião que a Comissão fez a um Instituto de Oncologia, que foi um colega do Dr. Nuno, que próprio disse que há medicamentos muito antigos que são tão mais eficazes e tão mais efetivos no tratamento do que alguns inovadores e que muitas vezes até se confrontam é com a dificuldade de ter acesso aos medicamentos antigos porque já deixaram de ser produzidos, porque deixou de haver interesse e muitas das vezes essa questão da inovação é uma falsa questão, não é? E portanto também esse aspecto eu gostaria de colocar. E tenho uma última questão que é, temos também nos chegado algumas preocupações de que há, e o Dr. Nuno Miranda referiu isso, as diferentes plataformas são diferentes, a Norte, o Centro e o Sul são diferentes. E tem havido algumas sensibilidades, posso, permita-me que eu diga assim, que com a criação deste registro se estejam a perder questões mais regionais. E, portanto, eu tenho que colocar esta questão até para o cabal esclarecimento, porque é para isso que estamos aqui em sede de especialidade, é precisamente para isso. Portanto, o registro nacional, entendemos nós que deve ser para melhorar, deve ser para ter informação que seja mais importante, mas também se foi acautelada essas questões mais de sensibilidade regional. Para já era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dá a palavra à deputada Fátima Ramos, PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Nuno Miranda e a doutora Cristina para lhe dizer que a existência de um registro oncológico nacional parece-nos muito útil. O Sr. Professor referiu alguns elementos que reforçam essa mesma utilidade, nomeadamente algumas análises que podem ser feitas por região e outras. No entanto, surgem também várias questões e algumas dúvidas. E porquê? Porque não se pode correr o risco deste registro ser de alguma maneira violado e de permitir de alguma maneira ocorrer o mínimo risco dos dados das pessoas eventualmente virem a cair em mãos menos corretas ou que os podem usar de forma ilícita. O senhor professor ainda há bocadinho referiu, por exemplo, a questão do nome, que é fundamental, e que o número do processo, o número do utente não resolve. Agora, a questão que se põe é, ao termos estes registros todos numa base muito centralizada, será que esse sistema não fica mais apetecível para pessoas, eventualmente com menos escrúpulos ou que têm outros interesses económicos, entrar nesse mesmo sistema? Ou seja, não duvidamos de quem faz o registro, o faz com todo o cuidado e ele próprio sabe dos dados do doente, portanto aí não haveria nenhum problema, mas depois não se corre o risco de alguém poder eventualmente violar esse mesmo sistema e entrar no sistema? Ou seja, que garantias há contra esse acesso ilegítimo? Depois, quando refere, por exemplo, à questão da localidade, eu compreendo, até para aquela questão que há bocadinho referido, das assimetrias regionais e de se tentar fazer uns estudos mais aprofundados. Mas será que, por exemplo, um registro por região não resolveria esse problema? Ou eventualmente por concelho, sem ser por localidade em si, porque isso vai identificar de forma clara a pessoa, se geralmente estivermos a falar de localidades com uma dimensão muito, muito pequena. Depois perguntar-lhe outra questão, se eventualmente, e para resolver estes problemas, que têm sido levantados por outras entidades, nomeadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, se foi, por exemplo, ponderada a atribuição de um número de registro que fosse diferente do número do utente e que, fosse, e que também não implicasse o nome, se isto poderia ser possível. E ainda uma outra questão que se prende com o seguinte: se foi feito algum estudo do impacto da criação do registro nos direitos fundamentais. E eu dou um exemplo. Ou seja, por exemplo, no artigo 3º, está aqui registado o seguinte: é obrigatório o registro na plataforma eletrónica do Registro Oncológico Nacional de todos os novos casos de diagnóstico de cancro. E a nossa pergunta é: então, se uma pessoa se recusar a ser registada, porque tem receios de algumas das questões que eu referi, porque tem receio, porque tem a ver, por exemplo, com um cancro que é hereditário, que a sua própria família e os seus descendentes sejam prejudicados a eventuais seguros que queiram fazer no futuro. Isto é, será que não estamos a mexer nos direitos fundamentais? Pronto, era uma questão também que lhe queria colocar, e a outra é, que já coloquei há bocadinho, no fundo, que garantias há contra o acesso ilegítimo? Ou seja, isto tem que ser bem salvaguardado, queremos que isto seja um bem, que o registro seja útil, mas não queremos de modo algum correr o mínimo risco de que ele possa ser violado.
Muito obrigado. Não sei, Sr. Deputado Jorge Falcato...
Eu não ia só saudar a presença do Sr. Nuno e a Dra. Cristina, porque das perguntas que já foram feitas já me chegam a ouvir as respostas. Realmente também nos preocupa muito a questão da segurança do sistema, quer dizer, porque realmente é assim, a preocupação base. E já agora só uma pergunta. No registro, por exemplo, também está incluído todo o processo clínico do doente, porque, por exemplo, para fazer estudo, por exemplo, sobre a tal efetividade dos medicamentos, é preciso saber que medicamentos é que está a tomar, não é? No fundo, se acompanha o processo clínico todo ou se é só os dados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dá agora a palavra à deputada Eurídice Pereira, que está entre comissões e, portanto...
Muito obrigada e muito boa tarde. Eu peço desculpa, mas isto hoje, de facto, foi esta coincidência, tanto que eu acho que esta audição estava prevista para ter acontecido ontem, às terças-feiras, e, portanto, estava à vontade e comprometi-me com as duas situações. Eis que... a esta coincidência. Mas pronto, eu acho que tudo se resolve. Eu queria, obviamente, cumprimentar os convidados nesta audição sobre o Registro Oncológico Nacional. E é obviamente que entendemos que a avaliação adequada que se pretende que venha a verificar-se tem que ter evidências do ponto de vista geográfico, etário, de género. Também monitorizar a efetividade terapêutica. E são aspectos que consideramos que estão evidenciados na proposta de lei apresentada pelo Governo. Mas, assim sendo, é também para nós importante saber quanto à exatidão e à exaustividade da informação que se pretende. A forma como a proposta de lei cria e regula o registro, eu gostaria de perguntar se corresponde aos dois grandes desafios traçados no Programa Nacional das Doenças Oncológicas, nomeadamente a obtenção de informação que permita depois uma maior e melhor resposta nas prevenções primária e secundária, que, aliás, tanto quanto me recordo, é o primeiro grande desafio que anotam. E, portanto, se infere que das variáveis incluídas na PPL são suficientes, elas são suficientemente exaustivas e assertivas para que possa daí vir a tirar leituras que lhe permitam que o Programa Nacional responda a este tal desafio que eu referi. No fundo, é se elas são unidades de medição, se o que ela é referido é suficiente enquanto unidades de medição, que consigam estabelecer correlações entre o aparecimento de novos casos, o tipo de cancros e os estilos de vida. Porque medir estilos de vida é complexo. Eu colocar lá uma data de nascimento, o local, a morada, são coisas extremamente objetivas, de fácil tratamento estatístico. No entanto, fazer medições de estilo de vida provavelmente não é tão fácil, mas eu diria que é fundamental. E porquê que eu digo que é fundamental? Porque é recorrente referir-se, e nos documentos introdutórios, no que tem a ver com a oncologia, isto é muito frequente, aparecer como o envelhecimento da população e as modificações dos estilos de vida como motores ou prováveis motores do aparecimento de novos casos de doenças oncológicas. Bom, se isto é dito, parte-se do princípio que há matéria que justifica esta conclusão. Se, na base do que eu disse há instantes, o envelhecimento pode ser de fácil medida, repito, os estilos de vida provavelmente não. Aliás, num documento que tive a oportunidade de ler nos últimos dias e que tem a ver com as estatísticas que deduzem resultarem dos registros oncológicos regionais sobre o ano 2015, há inclusive referências deste género, que determinado tipo de cancro se dá mais a norte por causa da alimentação. Ou outro tipo de cancro se dá mais nos Açores e faz uma relação direta com o facto de o tabaco ser a preços mais acessíveis. Bom, eu gostaria de saber que estudos é que permitem documentos dizerem o que eu estou a dizer agora. Portanto, eu acho que o registro, nós achamos que o Registro Oncológico Nacional é fundamental, é muito importante para variadíssimas coisas, entre as quais a investigação e para a preparação de políticas assertivas, mas não pode cingir-se exclusivamente aos dados, às variáveis facilmente mensuráveis, e tem que se conseguir ir um bocadinho mais além. Um outro elemento do documento, e que tem a ver quanto aos dados e quanto à sua proteção. Mas dados não só de proteção, mas de uma outra questão que eu já coloco. Ora, já existem registros oncológicos regionais, e já existem há vários anos. Era importante perceber como é que avalia o tipo de informação que é recolhida nestes registros, saber como é que atualmente é garantida a proteção de dados nestes registros, porque esta questão coloca-se muito ao nível do atual Registro Oncológico Nacional, mas o facto é que já existem registros oncológicos regionais. Isto não nasceu hoje. Também era para nós muito importante saber que opinião tem sobre o modo como é que está prevista a salvaguarda dos dados de cada utente neste diploma, e já agora se conhece o parecer emitido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, o último parecer. De 20 de dezembro, o número 47, e se concorda ou não com ele, nomeadamente na referência que lá é feita sobre a disponibilização do número do utente e a disponibilização do número do processo, que ali é referido como estes dois elementos são, refere a Comissão de Proteção de Dados, são facilitadores da identificação fácil do utente. No entanto, é lá até apresentada uma sugestão alternativa para comatar. Era importante perceber se acha que a sugestão apresentada é execuível e se resolveria a questão. Também a Comissão Nacional de Proteção de Dados, aliás, faz estas referências porque diz que o tipo de informação é potenciadora de juízes discriminatórios. É isto que a Comissão Nacional de Proteção de Dados evoca como é a base de todo o parecer. Eu tenho que perguntar se concorda com esta afirmação. E o que é que o Plano Nacional de Doenças Oncológicas tem preparado, contempla, no sentido de combater este tipo de discriminação. É porque eu acho que uma discriminação não se combate exclusivamente fazendo a reserva absoluta dos dados do utente. Tem de haver outras medidas e, portanto, se esta vertente do problema também é contemplada no Plano Nacional de Doenças Oncológicas. E, por fim, se estão garantidas na proposta de lei a ligação, se acha que estão garantidas na proposta de lei a ligação dos programas de rasteio ao registro oncológico. Obviamente, de modo a podermos estabelecer aqui um programa completo de controle e de qualidade do mesmo, como é evidente. E, portanto, se a legislação que está a ser produzida responde a isto, agora sim é que é por fim. Para que nós tenhamos acesso a dados em tempo útil, e o tempo útil não precisa de ser exatamente em tempo real, isso não é execuível, mas em tempo bastante útil, se o diploma, se considera que este diploma que está em preparação garante o automatismo nos métodos de captação de informação. Ou seja, se o sistema, se ele está desenhado no sentido do sistema poder fornecer a informação, não é só questão das permissões, é se permite em tempo útil fornecer as informações para que as estatísticas possam, enfim, poder-se aceder a elas de forma mais célebre. Eu disse que era o fim, mas ainda me falta uma, que tem a ver com os registros oncológicos regionais. E que é o seguinte, existe já informação, perguntei-lhe sobre isso, não é? Já existe alguma informação, não certamente aquela que agora se pretende abarcar no registro nacional, mas existe alguma informação. Pergunta-se qual é que é a utilidade de fazer migrar essa informação a que está disponível para este registro nacional. E, eventualmente, sabendo que a lei não tem efeitos retroativos, eventualmente poder-se considerar a possibilidade de, com a autorização dos utentes, poder-se fazer um preenchimento não só a partir de agora, um preenchimento mais completo, não só a partir do momento em que estiver operacional o registro nacional, agora criado, mas que possa ter um reporte a mais algum tempo atrás, para que pudermos obter dados mais rapidamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos ouvir então o Dr. Nuno Miranda. Muito obrigado.
Disse agora ali. Então eu estava a vir ali a outra a falar. Mas pronto, não tem problema, pois conversamos.
Com certeza.
Entre nós.
Muito obrigado pelas perguntas feitas e vamos tentar responder uma de cada vez. A senhora deputada Isabel Calaquissa Neto perguntou-me se da utilização da NOSA por companhias de seguros ou por entidade patronal, o que é que eu considerava disto? Vá ver. Se as companhias de seguros tivessem acesso a isso, gostavam com certeza de ter. Mas nunca que eu saiba houve acesso por parte das companhias de seguros a dados do registro oncológico, e estamos a falar exatamente dos mesmos dados para trás e para a frente daquilo que estamos aqui a conversar. Portanto, nunca que eu saiba houve violação da plataforma, mais especificamente a plataforma do Orsol, que é aquela que se está a falar, para generalização a nível em termos nacionais. Não conheço que houvesse violação por parte de uma companhia de seguros. Se me preocupa, claro que me preocupa. Isto são dados sensíveis, são dados dos doentes, e eu acho que eles têm que ser tratados com toda a confidencialidade. Mas tenho de dizer que não me preocupa particularmente no registro oncológico. Estes mesmos dados estão nos processos eletrónicos dos hospitais, estão na PDS, estão nos programas eletrónicos de anatomia patológica dos hospitais todos, portanto, em sítios que vos garanto que têm muito menos segurança, muito menos controle de acessos do que tem o registro oncológico. Ou seja, no registro oncológico eu sei quem é que acede ao quê. Eu tenho controle de acessos. Eu permito acessos a este ou aquele. E os acessos são têm uma dupla garantia. Porque, por um lado, eles estão atribuídos a uma instituição e, portanto, têm a garantia de ser uma pessoa autorizada pelo Conselho de Administração daquela instituição e, por outro lado, a autorização da Estrutura Central. Portanto, eu tenho dupla garantia em relação aos acessos, tanto em quem é que tem a capacidade de aceder, e cada pessoa de cada hospital só tem acesso aos dados do seu hospital. Portanto, não é correto. Aos dados dos doentes tratados no seu hospital. Porque o mesmo doente pode já ter um registro noutro hospital e, obviamente, aí é importante a pessoa saber que há um registro prévio para não haver duplicação de registros. Se me preocupa, preocupa-me. Agora, eu acho isto também que são acessos ilegais. Ou seja, se houver uma companhia de seguros ou uma entidade patronal que viola uma base de dados da saúde, isto é tanto verdade para o RONE, como é verdade para a PDS, como é verdade para o processo eletrónico de cada hospital, como é verdade para a base de anatomia patológica de cada hospital. Portanto, não vejo diferença em relação de umas em relação a outras. E garanto-vos que nesta tenho mais acesso, mais controle. Quem faz o registro? Foi-me perguntado quem é que faz o registro. Bom, de propósito, na lei não está escrito que são médicos. Podem ser médicos, mas podem não ser. Podem ser outros profissionais de saúde do hospital, nomeados para isso. O que nós conhecemos em termos da prática, em termos da maioria dos países desenvolvidos, é que existe uma evolução para criar mesmo uma profissão de registadores. Nos Estados Unidos isto é um curso médio, portanto é um curso de 4 anos, que é o chamado curso de registador do Sears. Em alguns outros países da Europa existem outros cursos de registadores. Em Portugal não temos e não imagino que vamos ter a curto prazo. Habitualmente, quem é o registador depende do hospital para o hospital. Há hospitais em que são enfermeiros, que são contratados especificamente para esse tipo de tarefa, e há hospitais onde são médicos. Depende também muito do volume, porque uma coisa é um hospital que tem 200 ou 300 casos de cancro por ano, outra coisa é um hospital que tem 7 ou 10 mil casos de cancro por ano. Portanto, a profissionalização deste tipo de profissionais é, se são médicos ou não são médicos, têm que ser profissionais de saúde, têm que ser autorizados para o hospital. Portanto, eu acho que temos que pôr médicos a fazer isto obrigatoriamente, vai comprometer a qualidade de trabalho dos próprios médicos, porque o trabalho despendido no registro é muito, ou seja, isto ocupa muito tempo, e garanto-vos que quando isto é feito por não médicos, particularmente por enfermeiros, a qualidade do registro é maior. São mais precisos, são mais exatos, obedecem, estão mais de acordo com as regras que se estabelecem. Os médicos têm mais, como é que eu ia dizer, imaginação. Contra mim próprio falo. Mas é mesmo assim. Portanto, e habitualmente, eu acho que eventualmente no futuro, mas isso será outra coisa a discutir, poder-se-á evoluir mesmo para uma profissão de registador a nível nacional. Há várias escolas interessadas nisso, entre as quais a Escola Nacional de Saúde Pública estava interessada em desenvolver esse tipo de formação. Quem é que tem acesso? Claramente, têm acesso as pessoas autorizadas pelo Conselho de Administração do Hospital e pelo Registro Central a terem acesso aos dados dos doentes que eles tratam. E, portanto, não, ninguém tem acesso a outro tipo de dados. Os outros dados são apenas disponibilizados agrupados. Portanto, não são disponibilizados de doente a doente. Eu não posso perguntar o que é que se passa com um doente do hospital, que não é tratado por mim. Esse dado não me é dado. Em relação aos registros regionais, nós não vamos acabar com o futuro dos registros regionais. Aliás, o que está previsto na lei é que existe alternância ou rotatividade no controle do registro. Portanto, e por outro lado, o grande papel dos registros, dos registros centrais, ao contrário de hoje, em que perdem grande parte do tempo a efetuar registros aos próprios, de hospitais que não os fazem, com esta lei eles irão dedicar-se de facto àquilo que se devem dedicar, que é assegurar a qualidade dos registros e tratar os dados. Portanto, mas consideramos que haver uma estrutura regional desse tipo de controle da qualidade dos dados é importante, até pela maneira como a estrutura de saúde está organizada em Portugal. E, portanto, não temos qualquer, não há qualquer intenção em terminar com os registros regionais. Passamos a todos a registrar na mesma plataforma. Isso é à frente, está aqui. Bom, a seguir, a senhora deputada perguntou-me se centralizar os registros não torna isto mais apetecível para hackers. Eventualmente tornará. Eu acho que a PDS é mais apetecível. Isto é o que eu acho. Não sou hacker, mas não tenho capacidades dessas. Como é evidente, o mundo tem-nos surpreendido muito com coisas desse género, com as Wikileaks, e pensarmos que estamos ao abrigo disso, não estamos. Todos nós estamos, que cada sistema informático está acessível, suscetível a isso. Mas estão sistemas muito mais simples do que estes que estamos a falar. Quando uma pessoa pede uma isenção fiscal porque tem uma incapacidade de 60%, uma pessoa faz as contas, olha, 60%, doente oncológico. Portanto, e isto vai estar nas finanças. Portanto, nós estamos a falar em estar na saúde, em estar numa base que pertence ao Serviço Nacional de Saúde. Quando uma pessoa é tratada num hospital que pertence a uma companhia de seguros, ou que é co-propriedade de uma... estamos a correr? Claro que estamos. Agora, vamos pensar que o problema não está no registro. O registro é muito mais seguro do que tudo isto. Se estamos a falar de suscetibilidade de sistema, temos que pensar onde é que as suscetibilidades do sistema estão. Portanto, não é exatamente aqui. Que fica mais apetecível? Eventualmente ficará. Agora, eu acho que... Desculpem-me a analogia. Não é pelo risco de cair em vasos das janelas que eu vou passar a andar de capacete. Eu acho que cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Quem põe vasos à janela tem que saber que os vasos à janela não podem cair para cima das pessoas que passam na rua. Portanto, e eu acho que há coisas que são atividades criminosas, e as atividades criminosas têm que ser tratadas nas devidas instâncias. Não, nunca aconteceu, e nós temos um histórico de muitos anos de registro, nunca aconteceu nada disto. Se virá a acontecer para a frente, sou eu que vou dizer que não irá acontecer. Não tenho capacidade para isso. Sei que existem pessoas com imensa imaginação. Não considero também que isto seja particularmente apetecível ou tão apetecível assim. Substituição do nome por um número de registro. Já existe um número de registro. Mas vocês têm que perceber uma coisa, o registro é atualizado. Ou seja, este doente hoje faz isto e daqui a um ano faz aquilo. E pode fazer isto neste hospital e aquilo no outro. E eu tenho que saber que estou a falar do mesmo caso. Eu tenho que ter capacidade de atualizar. Ou seja, o registro em si tem que estar identificado. Porque se não estiver identificado, como é que eu sei que o doente que foi operado há 2 anos em Bragança e que agora me aparece em Lisboa com metástases no pulmão, que é o mesmo doente que já tinha um câncer do fígado aqui há 2 anos? Eu tenho que saber do que é que estou a falar. Portanto, não é possível anonimizar os registros de maneira que eu depois não posso introduzir lá dados. Portanto, eu tenho que garantir que o registro é vivo. Caso contrário, o registro não existe. Não existe. Portanto, o registro tem que ser vivo e tem que haver capacidade de saber que isto pertence a fulano. Caso contrário, não funciona. A possibilidade... Nós estamos a falar de muitos casos e de muitos casos que vivem com, e só falando do mesmo cancro, 20 anos, 30 anos, 50 anos, se for uma criança pode viver 70 anos, 80 anos com o mesmo cancro, não é? Eu tenho que saber o que é que se passou. E isto eu quero saber o que é que se passa a prazo. Ou então eu prescindo da utilidade do registro, de saber a sobrevivência, de saber as toxicidades a prazo, de prescindo disso tudo. Em relação à capacidade de correção de dados ou de verificação dos dados que existem, está prevista na lei. E está prevista na lei que isso possa ser feito. O senhor deputado Jorge Falcato perguntou-me se todo o processo está, só está o processo oncológico, ou seja, não está todo o processo do registro, mas estão os medicamentos, os tratamentos que foram feitos, os medicamentos que foram feitos e os resultados. É isto que estará no registro. Não pretendemos pôr mais do que isto. Isto já é muito. Se o registro permite fazer cumprir, se a atual lei permite cumprir com a exatidão e a exaustividade. Eu tenho um problema em relação ao nome, como já expliquei aos senhores deputados. Acho que não é possível cumprir com a exaustividade sem ter o nome no registro, porque há pessoas que não têm o número do utente. E não sei como é que as vão registrar. Há cidadãos que não têm o número do utente e são, talvez neste momento, 200 a 400 por ano. Particularmente cidadãos estrangeiros que vivem no Algarve, uma quantidade relativamente grande. E por isso é que acho que é necessário, se me permite, interferir na prevenção primária e secundária. Enfim, já hoje me permite. Os dados que eu tenho hoje em dia de registro já me permitem saber tirar algumas conclusões que não são saltos tão grandes assim e outras que são saltos maiores. Não são saltos grandes quando eu, por exemplo, digo que existe uma relação direta entre a realização do rastreio do cancro do colo do útero e a mortalidade por cancro do colo do útero, região para região. E eu demonstro isto sem dificuldade nenhuma. E demonstro que, à medida que se vai implementando o rastreio do cancro do colo do útero, nós vamos assistindo a uma diminuição da mortalidade, porque temos casos menos graves e casos diagnosticados em fases pré-oncológicas. É fácil demonstrar isso. Em relação aos estilos de vida, nós não registramos estilos de vida no registro. Nem pretendemos. E nem pretendemos porque os estudos feitos em relação aos estilos de vida são habitualmente estudos feitos com populações muito maiores do que esta. Ou seja, eu acho que a população portuguesa não permite tirar conclusões em relação à maioria dos estilos de vida. Quem habitualmente faz este tipo de estudos é a Organização Mundial de Saúde. Porque implica meter muitos dados, ou seja, estamos a falar de estudos verdadeiramente big data, e são os relatórios do IARC que saem todos os anos, que saiu das Carnes Vermelhas e saiu, do, saiu agora das bebidas quentes, do efeito das bebidas quentes em relação a algum tipo de neoplasias, tinha saído de diversos aditivos alimentares anteriormente, pesticidas, etc., vão saindo regularmente. Portanto, habitualmente, quando estamos a falar especificamente de estilos de vida, nós precisamos de uma dimensão maior do que esta. Nós, habitualmente, conseguimos fazer só uma coisa diferente, que é a relação entre a ocorrência de determinado tipo de estilo de vida numa região e a ocorrência de determinado tipo de neoplasia. E isto não é uma prova científica, é apenas uma associação. Se existe prova científica fora disto, e muitas vezes existe, por exemplo, o tabaco. Pegamos o exemplo do tabaco, que foi aquele que falou em relação aos Açores. Em relação ao tabaco, nós sabemos as variações do consumo de tabaco ao longo do país. Estão completamente lucidas, estão definidas. Aliás, são muito simples, porque são, a maior parte do tabaco é taxado, de modo que há maneiras muito simples, exceto aquele que é do contrabando, mas a maioria do tabaco, a esmagadora maioria do tabaco é taxada e é possível saber exatamente qual é o consumo. Sim, dos Açores. Sabemos também, inequivocamente, que o tabaco provoca cancro do pulmão e provoca mais de meia dúzia de cancros, inequivocamente demonstrado por modelo animal, por estudos epidemiológicos. Foram anos de guerra contra um grande poderio económico que queria ocultar este tipo de informações e, inclusive, vender até que o tabaco era bom, que isto também aconteceu. Mas isto hoje em dia é indesmentível, é quase ao nível do aquecimento global. Eu penso que, mesmo quem nega o aquecimento global em relação ao efeito cancerígeno do tabaco, hoje em dia terá dificuldade. Portanto, temos uma prova científica clara, hoje em dia, da relação entre o tabaco e o cancro do pulmão. Sabemos que, no caso dos Açores, o consumo de tabaco é francamente superior, que é o consumo per capita, é francamente superior em relação ao resto do país. E estamos a falar em qualquer coisa como o consumo de tabaco ser superior entre uma vez e meia, aproximadamente, aquilo que se passa no continente. Sabemos também que o cancro do pulmão, a incidência nos Açores é o dobro da incidência média no país. Em relação à parte da taxação, é uma conclusão minha, mas que não é só uma conclusão minha. Isso foi escrito rigorosamente por mim, publicado por mim. Sabemos que existe uma relação direta, e isto está demonstrado pela Organização Mundial de Saúde, não é por mim, entre taxação do tabaco e consumo de tabaco. Que, aliás, que a medida mais eficaz de controle do tabagismo é a taxação. Lamento que isto seja assim. E digo-vos sinceramente, lamento mesmo, porque acho que mostra a nossa pouca capacidade educativa ou a nossa pouca capacidade de sedução das pessoas em relação ao assunto. Isto tem a ver com diversos problemas. Um deles é porque isto é uma adição e os comportamentos aditivos são habitualmente irracionais, ou pelo menos têm uma parte de comportamento que é irracional e, portanto, respondem pouco aos argumentos racionais. Mas não é só isso, há argumentos de moda, há vários tipos de fatores importantes aqui que nós temos pouca capacidade de influenciar. E, habitualmente, as medidas restritivas, sejam elas as restritivas, sejam as que se fazem a limitação do consumo de tabaco geograficamente, são as que mais funcionam. E é isto que eu posso dizer. Nos Açores, a taxação é menor, o consumo de tabaco é muito maior e podemos dizer que, eventualmente, também o consumo de tabaco é maior pela insularidade, mas é um bocadinho estranho porque é muito maior do que na Madeira. Portanto, o que é estranho, porque nós... Embora a Madeira, a geografia das ilhas é diferente e nós, eventualmente, podemos não comparar muito bem uma coisa com a outra. Mas é daí que concluímos as coisas. Se eu pretendo registrar estilos de vida no registro oncológico, não pretendo. Acho que é um dado que me vai dar, primeiro, vai-me trazer pouca informação a prazo, vai ser mais uma confusão e é mais um dado que eu acho que eventualmente não teria que ali estar. Ou seja, se eu não vou fazer nada com ele, se eu não vou tirar nada dele, e eu acho que estudos desse género não podem ser feitos desta maneira, têm que ser feitos de uma maneira controlada, em populações controladas e em que se tente responder especificamente a um problema, não acho que a inclusão dos seus de vida seja interessante em termos de registro. Posso dizer que alguns países incluem estilos de vida. Não seríamos os primeiros. Há países a incluir, mas não vi até agora a grande utilidade disto. O tipo de segurança existente e o tipo de informação recolhida. O tipo de informação recolhida e o tipo de segurança existente é igual àquela que temos hoje em dia. E acho que é bom que as pessoas percebam que nós não vamos perder nada. A única coisa que vamos fazer é generalizar uma coisa que já temos. Ou seja, vamos ter, inclusive, maior segurança pela utilização da mesma plataforma eletrónica a nível nacional. Não vamos, essencialmente, perder nada. E não vamos ter lá mais dados do que os dados que temos atualmente. Em relação à utilidade de integrar os dados existentes no atual registro, acho que é indiscutível. Mas acho que a lei não tem nada contra isso. Explico-lhe porquê. Porque já o registro oncológico em si já está regulamentado. E o atual registro oncológico, a atual lei, não diz que eu tenho que registrar na plataforma A ou na plataforma B. Não estão identificadas. Portanto, não há nenhuma plataforma eletrónica específica onde as coisas têm que ser registadas. De modo que, suponho, isto, obviamente, eu não sou jurista e estou a falar em águas que não são as minhas, mas suponho que a lei atual comporta os registros atuais. E se comporta os registros atuais, eu irei migrar os dados que já tenho, não estamos a falar de dados novos, estou a falar dos dados que já tenho, para a plataforma do Sul. Acho que não há nenhuma perversão nisto, não se está de maneira nenhuma a abusar de uma lei colocada. O que é novo na lei atual, e aliás que foi um dos grandes motivos para a lei, é a lei ter a ligação ao SICO. Isto porque o sistema informático de cirurgiões de óbito foi criado por lei. E na lei do SICO está estabelecido quais são as plataformas a que se pode ligar, nas quais não está o registro oncológico. E um dos grandes motivos para a criação desta lei foi a nossa penalização todos os anos a nível dos clubes europeus, porque por não termos ligação ao sistema de informático de certidões de óbito, éramos considerados um registro não exaustivo. Nós sabemos que nas certidões de óbito vai-se buscar habitualmente 2% ou 3% de óbitos com doença oncológica que não estavam registrados previamente no registro oncológico. Eu até acho que em Portugal ir-se-á buscar menos. honestamente. Mas isto levava sempre a que Portugal fossem considerados dados incompletos. E isto, em tudo o que é publicação internacional, nós aparecemos assim. Quando temos dados mais completos do que a grande maioria dos países europeus em relação ao registro oncológico. Para já, a maioria dos países europeus não cobre o país todo. Exceto os países do Norte, que cobrem o país todo há muito tempo, e os países de leste, que também têm registros oncológicos relativamente novos e que habitualmente cobrem o país todo, a maioria dos países têm registros que cobrem parte do país. Espanha cobre, não sei, 20% da população, talvez à volta disso, só o registro pediátrico é que cobre o país todo. França também não, que tem uma cobertura total do país e tem N registros, quando estou a dizer, é só o mesmo N. Itália tem 40 ou 50 registros e que também não cobre o país todo. Portanto, só contamos, a Inglaterra cobre o país todo, a Holanda, os países da Escandinávia todos, a Alemanha também tem a cobertura total do país. Portanto, nós temos uma situação um bocadinho assimétrica de país para país e nós éramos penalizados por isso. De facto, nós concordamos que devíamos ter uma ligação à Secretaria de Óbito, inclusive para ter exatidão, ótima palavra que empregou, exatidão na data da morte, e para termos a certeza que estamos a ferir adequadamente a sobrevivência dos nossos casos e para conhecer as assimetrias de resultados, que são essenciais e eu penso que é a maior preocupação das pessoas. E para isso, tendo sido o primeiro país da Europa a ter um sistema informático, esse sistema de Robert, não fazia sentido nenhum que não aproveitássemos estas. Nós temos às vezes coisas muito boas no nosso país e acho que temos que as aproveitar e louvá-las, porque temos esta maneira, às vezes, um bocadinho fatalista de ver as coisas, que aqui é tudo mau. Não, aqui não é tudo mau. Aqui há coisas que são boas. E entre elas as coisas que são boas, por exemplo, é o sistema informático e o sistema de Robert. Devemos aproveitá-lo. E felizmente não é a minha tarefa. Cada um tem uma. Em relação à base de juízes, disto ser base de juízes discriminatórios, eu acho que habitualmente não é o registro oncológico que são base dos juízes discriminatórios, é a própria doença oncológica. E se isso me preocupa, claro que preocupa, e preocupa-me particularmente na chamada problemática dos sobreviventes, embora seja um termo que eu detesto, tenho que utilizar. Eu detesto porque parece que é uma coisa muito rara, uma pessoa sobreviver a um cancro, parece uma coisa tipo acidente de avião. Sobreviveram dois ou três e tal, o resto morreu tudo. Com o cancro não é assim, apesar de tudo, continua a ser uma doença curável e a maioria das pessoas sobrevive ao cancro e sobrevive ao cancro sem cancro. De modo que o problema dos sobreviventes e particularmente da população mais nova, que tem às vezes problemas de empregabilidade, de obter um empréstimo bancário para comprar uma casa, etc., são problemas que eu considero verdadeiramente complexos e graves. O problema não é o registro oncológico, é habitualmente a pergunta direta feita pela seguradora, é o relatório médico, etc. Não tem a ver com o registro oncológico. Não há acesso das companhias seguradoras, nem das entidades empregadoras, ao registro oncológico. Ponto. Isto não há ninguém que tenha acesso ao registro oncológico de outrem, exceto com o interesse legítimo de registar. Não é outro interesse legítimo. É interesse legítimo de registar, portanto, de uma instituição onde a pessoa é tratada. Perguntaram-me também a minha opinião sobre o último parecer da CNPD. Acho que o parecer da CNPD é contraditório com os pareceres anteriores que a própria CNPD deu em relação ao registro oncológico, onde não colocou problemas, inclusive em relação à questão do nome. Acho que tem razão em relação à relação direta entre o número do processo de um hospital e o nome, portanto, ou o número do utente. Acho que, obviamente, tem razão. Aliás, por isso é que eu acho, eu tirei uma conclusão diferente, acho que é irrelevante não estar lá o nome, acho que o nome deve estar. Porque acho que o nome deve estar no registro, portanto, e é... Porque não estar o nome é uma falsa segurança. Porque estando o número do utente, qualquer pessoa vai com o número do utente, não é preciso ser, basta ser médico, com o número do utente vai sacar o nome da pessoa. Não tem dificuldade nenhuma. Acho que a proposta de criar um sistema de segurança com hashtag e mais uma norma de segurança, SH4, se não me engano, ou SH1, não lembro, não acho que resolva a questão, porque voltamos a pôr o problema. Os registros têm que ser identificáveis para poderem ser atualizados, porque, caso contrário, eu não posso atualizar o registro. Ou seja, eu tenho que saber quem é quem. E, fora da entidade central, ninguém tem acesso a registros, nem nominais, nem sem ser nominais. Não há acessos, ponto. Portanto, acho que não vale a pena arranjarmos. Porque a grande questão, o grande problema de arranjar um método destes é que, eventualmente, eu a seguir posso pensar, ah, então o registro passou a ser seguro, eu posso divulgar os dados. Ok? Ou seja, eu passei a ter um registro, tem um hashtag. Tem um hashtag mais um código numérico a seguir. E não aparece lá o nome nem o resto da identificação. Mas vão aparecer coisas. Vão aparecer onde é que a pessoa foi tratada, vão aparecer que idade é que a pessoa tem, de onde é que ela vem, qual é a profissão que tem. Se calhar vão ser dados suficientes para hoje em dia, com os métodos de análise de dados, para chegar à conclusão de quem é que é a pessoa. Ok? De modo que eu acho que a segurança tem que estar antes disto. Porquê? Porque simplesmente não tem acesso. Quem não conhece o doente não tem que ter acesso aos dados do doente. Portanto, por outro lado, acho que também não faria grande sentido, isso, desculpem-me, também volto-me a pedir, foi sincera a ideia porque eu não sou jurista, mas não faria grande sentido definir o tipo de segurança numa lei. Ou seja, uma lei é uma coisa para durar. Amanhã, se calhar, o código SH1 com hashtag não faz sentido nenhum e aquilo que se utiliza é uma coisa completamente diferente. Portanto, acho que, obviamente, o registro é responsável pela segurança dos dados que lá tem, e pela salvaguarda dos dados de cada utente, não acho que este tipo de métodos, que inclusive criam uma falsa sensação de segurança, sejam positivos, inclusive podem ser contraproducentes. Como é questão, por exemplo, de não ter o nome. Acho que não ter o nome é uma falsa ilusão de segurança. Em relação aos programas de rastreio, sim, está prevista a conexão com os programas de rastreio e está prevista na lei. Aliás, é essencial, porque os programas de rastreio não são verdades imutáveis. Ou seja, hoje em dia o que é verdade pode não ser verdade amanhã. E pode não ser verdade porque a doença passou a ter uma incidência diferente. Por exemplo, o rastreio do cancro do colo do útero, a partir do momento em que nós estamos a vacinar toda a população de sexo feminino para o HPV, pode vir a não fazer qualquer sentido daqui a 10 anos. Ou não. Ou se calhar faz. Portanto, o que é preciso perceber é que as verdades dos rastreios não são imutáveis e podem mudar. E para isso é essencial que, para estudar a efetividade dos rastreios, e os rastreios são uma despesa muito significativa hoje em dia para o Serviço Nacional de Saúde, para eu justificar essa despesa, tenho que saber quais são os lucros que estou a dar ao Serviço Nacional de Saúde. Estou a falar em lucros de saúde. O que é que os doentes beneficiam? E saber qual é o custo financeiro, obviamente. Perguntaram-me também se o PNDO tinha um plano para combater a discriminação. Bom, por acaso não temos. Acho que é uma boa dica. Não foi ainda um... Nós não temos a nossa capacidade, é essencialmente uma capacidade de sedução também desta casa, para tentar convencê-los a emitir material legislativo que possa eventualmente facilitar a vida dos nossos clientes. Não pegámos ainda neste assunto seriamente. É um assunto que a mim me preocupa particularmente porque eu, como clínico, trabalho muito com população pediátrica, portanto trabalho em transplantação de medula, é a minha área, transfegas de medula, e portanto trabalho muito com população pediátrica e população jovem, onde este tipo de problemas de discriminação são ainda muito maiores e de muito maior gravidade, e obviamente que o nosso objetivo é a reintegração completa e completa dos nossos ex-doentes, e que eles consigam fazer a sua vida normal, e obviamente preocupa-nos este tipo de problemas. E penso que não, já falei por isso. Já falei em relação aos registradores. E penso que...
Sr. Professor, dizer-lhe que Nós achamos que este registro é importante, ou seja, para a definição das políticas públicas, para o bem-estar das pessoas, tudo isso. Agora, existem algumas preocupações que temos e que foram, algumas delas foram levantadas por alguns organismos bastante credíveis e por outras entidades, ainda há bocadinho estava aqui a ver, nomeadamente a Liga Portuguesa contra o Cancro e outras pessoas. Sim. E, portanto, nós queremos salvaguardar bem essa mesma segurança e, no fundo, os próprios direitos fundamentais das pessoas. Eu, um bocadinho, fiz uma questão que se prendia, nomeadamente, com este artigo 37. É obrigatório o registro na plataforma eletrónica de todos os novos casos. Vamos supor uma pessoa que diz: eu não quero constar do registro. Essa pessoa, claro que ela será tratada na mesma, ou seja, isto foi estudado, este impacto ou não nos direitos fundamentais? É possível termos esta situação? Ou seja,
hoje em dia já é obrigatório o registro.
Pois,
ou seja, isto não depende desta lei. Quando o registro oncológico foi criado em 88, é obrigatório o registro, seja para doentes tratados no privado, seja para tratados no público. Isto é uma imposição da lei já anterior.
Já existe.
Já existe.
Sim. Outra questão que eu lhe queria já agora perguntar, que eu isso não sei, o senhor deu, na sua opinião, o nome é fundamental. Nós há bocado, quando colocámos aquela questão de um número de registro diferente do número do utente, era eventualmente, não sou de informática, mas era eventualmente haver como que um código que dificultava mais o acesso até à pessoa. Era uma, qualquer disso. E a propósito disso, vou-lhe perguntar só outra coisa. Por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, onde tem estes registros que cobrem todo o país, nesses países utilizam sempre o nome da pessoa.
Estabelecer duas coisas. Primeiro, o registro inglês é um registro que conheço muito bem. O registro inglês é o mais parecido com o Big Brother que posso imaginar. Ou seja, o nosso registro ao pé deles não tem nada a ver. É provavelmente o melhor registro do mundo neste momento, porque foi o último registro a ser criado e a ser atualizado. O registro inglês deriva todo de uma única estrutura, tem uma estrutura central que está em Cambridge, e essa estrutura entra em todas as bases de dados de todos os hospitais. Portanto, não são os hospitais que registram voluntariamente, não é perfeitamente automático, não há registro automático em Inglaterra, é tudo feito caso a caso, e vão entrar nos... disse uma coisa que é falsa, não. Os hospitais, não é isso, é que os hospitais, não é nada automático, é tudo manual. Os hospitais fazem um primeiro registro, portanto, dizem o que é que tem o doente, completamente identificado. E o centro de registro vai confirmar os dados que foram enviados para o hospital dentro do sistema informático do hospital. E de modo que vai ver as taxas que o doente fez, os tratamentos que o doente fez, todos os exames. Sabe onde é que o doente mora, qual é que foi... Eles fazem o tracking de cada coisa. Agarram um doente e dizem: este doente foi fazer uma colonoscopia em Flantal e teve este índice de satisfação com a colonoscopia, que é uma coisa que eles lá têm registado. Portanto, a seguir tem que preencher um inquérito e foi a seguir fazer quimioterapia neste hospital e vem isto no mapa. Ou seja, fazem o tracking caso a caso. Caso a caso. Portanto, e o tracking é um nível que nós estamos muito longe de sequer pensar em fazê-lo. Tem 360 pessoas a trabalhar no registro e tem um único médico. Portanto, tem 360 registradores. É assim que funciona o registro inglês. O registro alemão, os registros são organizados por região, portanto, por uma República Federada, portanto, por República Federada, não são iguais de região para região, mas têm todos o nome. Em relação ao número, para mim, o problema é exatamente o mesmo. Se tiver um número, vou ter que ter outra base de dados, que é uma base de dados que faz a correlação entre o número e o nome. Eu acho que é uma falsa segurança e é piorarmos a situação, criar, pôr o registro mais aberto, porque tenho uma base, porque tenho uma encriptação ou uma subencriptação feita noutro sítio. Acho que o que eu tenho que impedir é o acesso aos casos. Acho que tudo passa por aí, porque Tudo o resto, se eu quiser arranjar maneiras de codificação, aquilo que eu consigo essencialmente é ter ilusões em relação à segurança. E se eu quero e para ter mais segurança, desculpem, mas é exatamente isto que eu penso, para ter mais segurança eu devo lá ter o nome. Porque isto responsabiliza as pessoas de outra maneira. Eu, se tiver um registro com o nome, o dar acesso ao registro é muito mais grave, simbolicamente. Portanto, isto tem, inclusive, um impacto simbólico, do meu ponto de vista, importante. E, quando falamos do histórico, eu tenho histórico. Ou seja, estamos a assumir que não existe histórico. Há histórico. Há histórico desta base de dados. E há histórico da segurança desta base de dados. Não há casos relatados.
Sim, claro.
Eu digo que eu estou, neste momento, a entrar neste assunto. E a minha dúvida é a seguinte: quer dizer, há outras doenças de registro obrigatório em Portugal? Há o registro, quer dizer, o meu processo de saúde está no está metido no centro de saúde, está no, quer dizer, eu vejo no hospital eles irem buscá-lo, ou no centro de saúde irem buscá-lo. E está lá, em princípio, deveria lá estar tudo o que me tinha acontecido na vida, não é? De maneira que estava a fazer um pouco de confusão. Quer dizer, será que o registro oncológico tem toda esta carga porque é mais uma doença mais discriminatória do que outras? Será que nós não naturalizamos o cancro ao nível de outra doença qualquer? Eu já tive um cancro, mas não podemos naturalizar ao nível de outra qualquer. Agora, preocupa-me a segurança de todos os registros. Quer dizer, de todos os registros ao nível da saúde, quer ao nível das polícias, quer ao nível do que quer que seja. A mim preocupa-me todos os registros. Quer dizer, não particularmente este, por ser do cancro. Quer dizer,
estou completamente de acordo consigo. Acho que existe um atavismo na maneira de contratarmos o cancro. E acho que existe um medo simbólico, se calhar já vem do tempo do Hipócrates, quando decidiu chamar a isto associá-lo ao caranguejo. Portanto, existem vários registros que são nominais, desde os registros eletrónicos dos hospitais, à PDS, ao CIVIDA, que é o registro dos doentes com SIDA, os registros dos doentes, o REUMA, que é o registro dos doentes com doenças reumatológicas, etc. E esses, alguns desses registros, pelo menos, estão muito longe da nossa capacidade de segurança. Posso-vos garantir.
Muito obrigado. Eu só queria, para terminar, só uma pergunta que me está aqui a fazer confusão, tenho que ir a fazer, e acho que é para... Este registro é um registro que, e no artigo 3º, diz que todos os que é obrigatório e que, por parte dos estabelecimentos de saúde, do setor público e privado. Como é que se processará no privado, quem é que será a registar o doente? Porque há doentes hoje em dia que são seguidos desde o início até ao final, ou até à cura, enfim, ou não, através das seguradoras, através do privado. Não é? Como é que isto se irá processar?
Imagino que, nesse caso, as seguradoras já sabem o que é que a pessoa tem. Mas vamos ultrapassar essa parte. Existem acessos disponibilizados para hospitais de dimensão significativa em que têm registador. Já hoje em dia os hospitais privados registam, têm um acesso, têm uma VPN, portanto, com acesso à RIS. Aliás, temos alguns hospitais privados, não todos, mas há alguns que são exemplares a registar e que devem ser saudados por isso, e temos outros que são um desastre. Mas o mesmo se passa no setor público. O registro tem que ser feito. E existe um registrador exatamente da mesma maneira que o registro é feito aqui. Ou seja, existe habitualmente um conselho de administração de um hospital que nomeia uma determinada pessoa que é registradora, pede um acesso para essa pessoa lhe atribuída uma determinada password, vai ao registro central. Funciona exatamente da mesma maneira. Em relação a pequenos centros, eles habitualmente fazem registro em papel. Ou seja, enviam os casos em papel, como é o caso, por exemplo, de centros de anatomia patológica privada. E, portanto, enviam-nos este papel.
Muito bem, ficamos bastante mais esclarecidos nesta que foi a primeira audição. Quero agradecer muito ao Sr. Nuno Miranda pela disponibilidade e pelos contributos e também, neste caso, à Sra. Doutora Cristina de Portugal, que agora não me esqueci. E pronto, muito obrigado, nós vamos continuar as nossas audições. Obrigado. Muito obrigado.